Muito obrigada, senador Waldir Raup, senhores senadores, companheiros e companheiras. Senhor presidente, eu quero dizer da minha alegria nesses últimos dias, depois de ter sido informada pela imprensa brasileira do parecer proferido pelo Procurador-Geral da República, a ação direta de inconstitucionalidade número 5238. Ação direta de constitucionalidade número 3568, parecer da Procuradoria-Geral da República número 5238. E o parecer do Procurador-Geral refere-se a uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada no Supremo Tribunal Federal pelos partidos que fazem oposição no Congresso Nacional ao governo da presidenta Dilma, especialmente assinado pela direção do DEM, do PSDB e do PPS. E essa ação de inconstitucionalidade, senhor presidente, foi impetrada com o objetivo de anular a lei que nós aprovamos recentemente nessa casa, a lei de número 12.000, a lei de número 12.382 deste ano, que além de ter estabelecido o valor do salário mínimo de R$ 545 para esse ano, estabeleceu também uma regra clara, definida, de forma perfeita, correta, do reajuste para o salário mínimo nos próximos 4 anos, portanto, no próximo quadriênio. E na semana passada, senhor presidente, senhores senadores, a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, entregou nessa casa a proposta de orçamento para o próximo ano, o projeto de lei orçamentária 2012, que prevê um salário mínimo de R$ 619,21, ou seja, um salário mínimo cujo aumento será de 13,6% no ano de 2012 em relação a esse ano de 2011. Pela proposta dos atuais 545, o mínimo passará a valer a partir de janeiro, com pagamento em fevereiro, R$ 619,21. Esse valor serve de referência para o salário de aproximadamente, senhor presidente, senhores senadores, aproximadamente 50 milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiras, entre eles muitos, a grande maioria dos aposentados, dos pensionistas, que têm como teto exatamente o valor do salário mínimo. Eu destaco aos meus nobres colegas que esta casa, além de aprovar o projeto que estabeleceu um novo mínimo em R$ 545, também aprovou uma nova norma, estabelecendo a política de valorização do mínimo para os próximos 4 anos. Ou seja, senador Waldir Raup, fixamos uma regra muito clara, a seguinte regra: os reajustes serão calculados a partir do resultado da inflação do ano mais o resultado do PIB de 2 anos anteriores. A proposta do governo do novo valor do salário mínimo foi apresentada justamente com base nesse critério, ou seja, o valor estipulado na lei orçamentária anual para 2012 obedece exatamente o critério que foi aprovado numa lei pela Câmara dos Deputados e por essa Casa. O reajuste contempla a variação do PIB de 2010, que foi de 7,49%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Estatística, IBGE, e a previsão para o Índice de Preços ao Consumidor, INPC, em 12 meses desse ano de 2011, que está em torno de 6,11%. Pois bem, senhores senadores, senhoras e senhores, é a favor dessa política de recuperação do salário mínimo que tanto batalhamos no Congresso Nacional que o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, encaminhou ao Supremo Tribunal Federal parecer em que defende a constitucionalidade do artigo da lei que autoriza a presidente Dilma Rousseff a fixar os reajustes do mínimo por meio de decretos até o ano de 2015, baseada, obviamente, numa regra clara e explícita que contém a lei. E eu quero aqui também dizer o seguinte, que o meu partido, o PCdoB, a gente há muitos anos já apresenta propostas, não só de emendas ao orçamento, ao plano plurianual, mas também projeto de lei definindo um critério e uma regra clara para o salário mínimo, uma regra que estabelecesse ganho real, porque não é possível para aqueles trabalhadores que ganham o piso salarial nesse Brasil continuassem a ter apenas uma reposição das perdas inflacionárias. Naquele ritmo, não evoluiríamos numa política de justiça social em relação à grande maioria de brasileiros e brasileiras, trabalhadores mais simples desse país. Ora, pasmem, e aqui eu quero me dirigir diretamente a essas pessoas, aos trabalhadores, às trabalhadoras desse país. Pasmem todos, essa lei que nós aprovamos foi contestada, ou seja, está sendo contestada junto ao Supremo Tribunal Federal pelos partidos de oposição. Repito, senadores, pelo DEM, pelo PSDB e pelo PPS, sob o argumento de que esse dispositivo tirou do Congresso o direito de discutir e referendar o valor do salário mínimo. Ora, senhor presidente, como no dia do debate da matéria, é óbvio que não foi isso. Nós passamos atribuições ao governo federal a partir de uma regra perfeitamente estabelecida em lei. Porque o mais importante não é discutir todo ano o valor do salário mínimo. O mais importante, aquilo que quer o trabalhador e a trabalhadora brasileira, é que haja um ganho real, ano a ano, no valor do seu salário, que está muito aquém da época de sua criação, senhor presidente. Então, essa foi, sem dúvida nenhuma, uma grande vitória do povo brasileiro. E o que fizemos foi perfeitamente correto e legal. E é exatamente o que diz o Procurador-Geral. Diz de forma inteligente o seguinte, abre aspas, o decreto é apenas um fiel complemento da lei e que o modelo de reajuste até 2015 está detalhado no artigo 2º, com data, índice, origem de sua fonte e o parâmetro para o aumento real atrelado ao incremento do produto interno bruto, ou seja, do PIB. Assim, será cumprido, sem espaço para qualquer casuísmo. Trata-se de tarefa política administrativa e não legislativa. Ou seja, o Procurador-Geral da República, Dr. Gurgel, diz exatamente e usa os argumentos não apenas explicitados no projeto de lei do Poder Executivo encaminhado ao Parlamento, mas um argumento de todos nós quando aqui defendemos a aprovação dessa importante, uma das mais importantes leis do Brasil. Aí é que eu questiono. Pode uma lei determinar uma política de reajuste? Certamente que pode, desde que não haja margem para qualquer restrição do poder do legislador e que não haja qualquer margem para o poder de manipulação para além do que determina a lei por parte do poder executivo, ou seja, que garanta que o poder executivo cumpra o que estabelece restritamente a lei. E o conteúdo aprovado pelo Congresso foi fielmente obedecido quando da determinação da elaboração do projeto de lei orçamentária para 2012, que chegou-se ao valor um pouco superior a R$ 619. Estão, portanto, fixados os índices, a inflação do ano anterior, medida pelo INPC, e a expansão real do PIB, medida pelo IBGE. Cabe a um decreto declarar qual o resultado dessa soma composta que determina o valor. O que, repito, foi observado, obedecido, quando da elaboração da proposta de lei orçamentária para 2012. Não há margem qualquer para juízo de oportunidade e conveniência, nem para qualquer outra opção. Todos os índices, absolutamente todos os índices, estão fixados na lei. As políticas salariais anteriores, quero dizer aqui, tratavam da correção monetária do valor do salário mínimo. O texto votado inovou porque estabeleceu para o próximo quadriênio uma política de ganhos reais. A oposição está mais por esconder a sua insatisfação, a garantia dos trabalhadores de que nos próximos anos terão o salário mínimo, terão, através do salário mínimo, um ganho real pautado pelo crescimento da economia. Não acredito, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, que os parlamentares que aventaram esses argumentos, os tais argumentos de inconstitucionalidade, desconhecessem esses fatos ou desconheçam esses fatos. Muito mais provável é que esses senhores não gostem mesmo é que leis estabeleçam políticas salariais, e não apenas e tão somente o valor, e sim política salarial. Ou seja, de que também não... E que também sejam contra, eu não quero crer que nenhum partido daqueles que assinou seja contra ganhos reais para os trabalhadores que recebem o mínimo. São contra a diminuição, será? Seriam contra esses senhores a diminuição das desigualdades sociais? Penso que não, acredito que não. Vale lembrar que a última política de reajuste para o salário mínimo foi exatamente extinta pelo Plano Real, que acabou com essa indexação dos salários. Para eles, nada mais de garantias de indexação a partir daí. Nada, principalmente, de garantia de indexação para a qualidade de vida do trabalhador. Porque essa indexação, talvez, devesse continuar valendo somente em relação a dívidas, em relação a contratos de concessão, a valores de pedágio, a conta de luz e a outros preços dos serviços que foram privatizados. Enfim, a indexação deveria, senador Walter Pinheiro, não servir para os trabalhadores brasileiros e brasileiras mais humildes desse país, mas tão somente para corresponder aos grandes interesses privados. Quero, por fim, senhor presidente, concluindo, dizer que confio, como todos os trabalhadores, a maioria da população brasileira, confia no Poder Judiciário, que, assim como o Ministério Público Federal, deverá referendar, declarar a constitucionalidade da lei aqui provada, pois não.
Estou prorrogando o seu tempo de licença para anunciar aqui a presença dos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Pentágono, de São Paulo. O Senado Federal agradece a presença dos professores, dos alunos do primeiro ano do ensino médio do Colégio Pentágono de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Sejam bem-vindos ao Senado Federal. Tem Vossa Excelência a palavra para concluir o vosso pronunciamento.
Que visitam o Poder Legislativo desse país, o Congresso Nacional, o Senado e Câmara dos Deputados. Mas, enfim, senhor presidente, dizia que tenho a mais plena confiança no Poder Judiciário Brasileiro, no Supremo Tribunal Federal. A relatora da matéria é a ministra Carmen Lúcia, e que, assim como o Ministério Público Federal, deverá declarar a constitucionalidade da lei, Lei 12.382, aprovada recentemente por essa Casa, e dar a garantia da constitucionalidade, não só porque é, de fato, uma lei que obedece todos os preceitos constitucionais. Nenhum de nós violou qualquer artigo da Constituição, nenhum de nós violou qualquer regra legal vigente no país. Pelo contrário, estabelecemos a regra e deixamos tão somente para o Poder Executivo o cálculo dessa regra, que foi plenamente e claramente definida. Portanto, devemos comemorar a independência, a lucidez do Ministério Público Federal quando dá essa decisão, que eu sei é uma decisão baseada estritamente numa questão legal, porque apenas a questão legal era questionada. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma decisão que terá um grande alcance social no Brasil. E, aliás, senhor presidente, eu quero dizer que, as notícias, logo após a aprovação da lei, logo após a agudização da crise econômica, não sobram pessoas, todas elas representantes do mercado especulativo, representando os grandes rentistas internacionais que, esses sim, tiram lucros fabulosos do nosso país, mas não são lucros a partir de um processo produtivo, somente são lucros a partir de um processo de especulação, senhor presidente. Esses sim, foram imediatamente contras e demonstraram a sua preocupação com essa tal indexação para os trabalhadores mais simples desse país. Eu quero dizer que essa tal indexação é a coisa mais importante que existe para o governo brasileiro e para todos nós, os parlamentares brasileiros. Porque se nós queremos que o Brasil se desenvolva, se nós queremos que a nossa economia cresça, é com um único objetivo. Não é para aumentar o lucro de meia dúzia, não. É para melhorar a qualidade de vida das pessoas, senador Waldir Raup. E nós ainda somos, apesar de todos os avanços que tivemos nos últimos tempos, nós ainda somos um país marcado pelas profundas desigualdades sociais. Um país onde o fosso daquele que mais ganha para o que menos ganha é muito alto, elevado e que não pode ter continuidade. E essa política que vem sendo adotada já há alguns anos pelo governo do presidente Lula, do então presidente Lula e agora reafirmado pelo governo da presidenta Dilma, é uma política que garantiu uma vitória a todos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras que se movimentavam todos os anos reivindicando uma política de ganho real, de recuperação do valor de compra do seu salário, senhor presidente. Então, eu aqui mais uma vez destaco a capacidade, a lucidez do Ministério Público Federal, através do seu procurador-geral, Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, em decisão proferida no último dia 30 de agosto desse ano e encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, especialmente à ministra Carmen Lúcia, relatora da ação direta de inconstitucionalidade 4568, que solicitou, partidos de oposição solicitaram a inconstitucionalidade da melhor lei que essa casa já aprovou, que garante ganho real para aquele trabalhador, senador Giovanni Borges, mais simples, mais humilde, que vive com R$ 545 e que ano que vem terá um reajuste superior de quase 14%, superior a 13%, e que assim poderá melhorar a qualidade de vida da sua família, não só ano que vem, mas nos próximos anos, de acordo com o que estabelece a lei, terão direito, sim, ao ganho real. Quem não precisa ter ganho real somos nós. Quem não precisa ter ganho real são aqueles que têm uma faixa salarial mais elevada. Agora, o trabalhador brasileiro, não. Esse, sim, que ganha o salário mínimo, precisa de ter o ganho real. A presidenta encaminhou o projeto, nós aprovamos e, infelizmente, esses que não compõem a base do governo, PSDB, DEM, PPS, entraram com uma ação de inconstitucionalidade que, no meu entendimento e do próprio Ministério Público Federal, dito agora, protocolado agora, não deverá prosperar. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, Vossa Excelência. Essa presidência parabeniza pelo brilhante pronunciamento em defesa dos trabalhadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, senador Giovanni Borges.
Eu gostaria de solicitar à mesa, através do seu comando da presidência de Vossa Excelência, que no meu pronunciamento anterior da tribuna, eu me esqueci de solicitar e de requerer que seja considerado todas as peças como nos anais, os jornais, Diário do Amapá, Jornal do Dia e a Gazeta, que tem o conteúdo todo do meu pronunciamento.
Vossa Excelência será atendido na forma do regimento.
Eu agradeço a Vossa Excelência.
Pela ordem, se Vossa Excelência me permite, senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer aqui um registro, senhor presidente, com uma tristeza profunda, um registro de falecimento do senhor Júlio Casas Regueiro, membro do Buró Político do Partido Comunista de Cuba, vice-presidente do Conselho de Estado e ministro das Forças Armadas Revolucionárias daquele país, que faleceu no dia de ontem, às 13 horas e 20 minutos, de uma parada cardiorrespiratória. É uma pessoa muito querida pelo povo cubano, nasceu em Bombe, em 16 de fevereiro do ano de 1936, passou a militar politicamente no ano de 1952 e, desde 1961, ocupou diferentes cargos dentro das Forças Armadas Republicanas, das Forças Armadas Revolucionárias, senhor presidente, e foi promovido no ano de 1969 a vice-ministro das Forças Armadas Revolucionárias de Cuba. É deputado à Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba desde o ano de 1981, deputado, colega parlamentar. E, portanto, eu quero aqui, em nome de todos os parlamentares que compõem o grupo parlamentar Brasil-Cuba, apresentar os meus votos de condolências a todo o povo cubano, aos familiares, às Forças Armadas, aos familiares do general Júlio Casas Regueiro, e dizer que logo mais estarei indo à Embaixada de Cuba para assinar o livro de condolências. Então, fica aqui nossa solidariedade, nosso voto de pesar dos brasileiros que têm uma profunda amizade com aquele querido e amigo país que é Cuba, pela passagem, pelo falecimento do general do Corpo de Exército das Forças Armadas Revolucionárias, Júlio Casas Regueiro. Muito obrigada, senhor presidente.